tratadas. Agora, às vezes, tem um estigma, né? A pessoa, às vezes, tem um sintoma, vai negligenciando, não quer tratar, tem medo também de passar essa doença para a família. Então, tem esse risco de contaminação, as pessoas que estão próximas. Estamos falando de hepatite viral. Qual deve ser o cuidado desse controle para ali no ambiente, doutor, durante o período que a pessoa está em tratamento, está com a carga viral alta?
As pessoas que têm hepatite A precisam ter aquele cuidado que até a população leiga conhece, né? O cuidado com higiene quanto à icterica, o cuidado com os gêneros alimentícios. Se for a pessoa que prepara os alimentos, precisa ter um cuidado extremo, porque é a mão suja que contamina. Isso para hepatite A. Para hepatite B e hepatite C, a transmissão é sanguínea ou sexual. Então, no caso da hepatite B, precisa testar o parceiro. Se for uma mulher, precisa testar os filhos e proteger o contato sexual até que a gente institua o tratamento com preservativo. Se for hepatite C, essas pessoas podem conviver numa boa, com risco baixo de transmissão. A única coisa que elas precisam fazer é isolar os pérfuros cortantes. Então, assim, uma vovozinha que tem hepatite C pode botar o neto no colo? Claro que pode. Não há uma transmissão no contato interpessoal. É o contato sanguíneo. Então, esses são os cuidados que a gente precisa ter e a gente precisa acessar essas pessoas ao cuidado de saúde. Você disse aí há pouco que não consigo falar a palavra, mas o SUS é universal, isso, né? O fato do SUS ser universal, para um profissional de saúde, tenho 25 anos de formado, o nosso sistema de saúde é um sistema de saúde maravilhoso. Poucos sistemas de saúde no mundo dão uma cobertura gratuita e atinge as populações menos favorecidas, como aqui no Brasil. Nosso esquema de vacinação é o melhor do mundo. E tem pessoas que acham que vacina não causa um bem. A vacinação é uma medicina preventiva, ou seja, você evita a doença antes que ela chegue. Isso é saúde de primeiro mundo. E o Brasil é uma liderança nesse aspecto. Então, assim, independente de questionamento político, se vai votar em A, B ou C, isso não nos interessa. O que a gente precisa é promover saúde, promover o nosso sistema de saúde, cuidar da nossa população. Isso é muito, muito valoroso mesmo.
Maravilha. Só para finalizar, falando então, está aí o posto, né, esse multicentro, essa unidade, esse equipamento aí ligado ao sistema SUS de atendimento para a nossa população, especializado para esse tipo de doenças contagiosas, e está aí à disposição. É porta aberta ou tem que ser por regulação, doutor? Pode ir, quem quiser ir para o multicentro aí da Liberdade, tratar de hepatite, como faz? Só para finalizar rapidamente.
Todos os diagnósticos de hepatite que são feitos em qualquer unidade de saúde de Salvador que faça diagnóstico de hepatite, esse paciente é encaminhado de maneira rápida. E aí faz. Aqueles pacientes que querem ser testados em qualquer unidade e que derem positivos serão encaminhados. Aqueles pacientes que queiram testar no nosso próprio centro, é porta aberta. E se aqueles pacientes forem identificados por nosso grupo de testagem que tem hepatite, eles vão ter acesso ao profissional que vai tratar, que sou eu, inclusive, de maneira muito rápida e com todos os processos gratuitos e de fácil acesso.
Maravilha.
Né? São exames que são caros, a medicação é cara, mas tudo isso é acessível para qualquer pessoa da população.
Então pronto.
Temos pessoas em condição de vulnerabilidade, ou seja, morador de rua, morador de abrigo, que nós tratamos com uma frequência alta e com todo o respeito que essas pessoas merecem.
Ai, coisa linda. Trabalho humanizado. Parabéns, doutor Antônio Ricardo, médico hepatologista do Multicentro da Liberdade, que falou aqui aos ouvintes do Estonia sobre hepatites virais. Muito obrigada pela entrevista. Um grande abraço para todos vocês, ouvintes. Até a próxima.
Em sintonia.
Cardeal FM. Conectada em você. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Radial FM, conectada em você.
Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que obriga a polícia a conduzir a mulher e o suposto agressor a uma delegacia quando houver denúncia de terceiros sobre violência doméstica, mesmo que a vítima negue a agressão. Segundo os deputados, a recusa de procurar ajuda é motivada por ameaças e dependência econômica do agressor. Para que a mulher seja encaminhada a uma delegacia, vale uma denúncia de terceiros, instrumento de proteção às mulheres. Quem explica é a pedagoga da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Pará, Iene Freitas.
Muitas mulheres ainda têm medo de denunciar. Isso é um problema. Dados mostram que 83% das mulheres que foram mortas de feminicídio não tinham denunciado. Daí a importância de fazer a denúncia, de fazer o registro de ocorrência, solicitar a medida protetiva. Nós temos vários serviços também, como a Patrulha Maria da Penha, que quando uma mulher informa que ela, mesmo com medida protetiva, ela se sente insegura, ela pode solicitar que ela seja incluída na Patrulha Maria da Penha. Esses serviços, eles precisam ser divulgados. A sociedade precisa acreditar nesses serviços.
A denúncia de terceiros pode ser feita pelo Disque 180, delegacias e mesmo por profissionais da educação, saúde e assistência social. O texto também determina que, sempre que possível, a vítima e o suposto agressor deverão ser conduzidos em veículos separados até a delegacia. A proposta segue em análise na Câmara antes de seguir para a votação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Cardeal FM 106.1.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres, produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Nada de mim.
Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa A Voz das Mulheres. Sejam bem-vindos. Eu aqui, meu companheiro de programa, operando aqui a técnica, Marquinhos Santiago, queremos muito sua companhia. E no programa de hoje a gente vai falar, o tema vai ser sobre o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, o Dia de Teresa de Benguela e o Dia da Mulher Negra. Que, como vai cair no sábado, eu aí antecipei a pauta e, obviamente, convidei para voltar a Voz das Mulheres, Isaura Genoveva, que é secretária municipal de reparação, é advogada, especialista em políticas públicas, em raça e gênero, para conversar com a gente. Bom dia, Isaura Genoveva, seja muito bem-vinda à Voz das Mulheres.
Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os ouvintes. Agradecer mais uma vez o convite de estar aqui com você, dividindo esta manhã.
Pois é, uma secretária de fácil acesso, a gente convida, ela prestigia, porque a gente precisa, né, fazer, a gente tem esse compromisso, né, da informação. E agora as preocupações aí com as fake news, né? Mas eu vou até trazer um tema com relação a isso. Né? O Dia Internacional é o dia 25 da Mulher Latino-Americana e Caribenha e também de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. É comemorado no dia 25 de julho. Né? E é um marco histórico, né, de resistência e luta contra opressões interseccionais. E no Brasil também tem a Teresa de Benguela, também, que é comemorado no mesmo dia, né? Eu acho que é importante a data, porque homenageia as mulheres negras latino-americanas e caribenhas, dá visibilidade que a gente precisa, né, desse mundo tão caótico, dá visibilidade à luta contra o racismo, o machismo sofrido pelas mulheres negras em todo o planeta, né? Uhum. E a gente sabe, Isaura, que, falando sobre o viés, que você é especialista, o viés de raça e gênero, né, e falando em desigualdades sociais, e a desigualdade racial, né, de gênero, no Brasil, vem de problemas estruturais, né? E como ela se manifesta em termos de gênero e raça?
Então, a sociedade brasileira é pautada na escravização dos povos, né? Então, a gente entende que foram quase 4 séculos de escravização. Então, 388 anos de serviço forçado. A gente teve 12 milhões de seres humanos traficados do continente africano. O Brasil recebeu 5 milhões disso. Então, 40% da população que foi escravizada veio para o Brasil para trabalho forçado. A mulher hoje ainda está na base da pirâmide social. Então, a gente tem mulher negra, homem negro, mulher branca, homem branco. Então, quem sustenta a sociedade efetivamente é a mulher negra. Mas são essas mulheres que são as mais violentadas ainda hoje. Sim. Né? São as mulheres negras que eram escravizadas que tinham, por exemplo, 3 dias de licença maternidade. Mas que não podiam amamentar seus filhos, mas tinham que ser amas de leite dos filhos dos senhores de engenhos. Então, no processo de pesquisa para o mestrado, eu encontrei relato de mulheres que deixavam seus filhos no chão da senzala e quando retornavam, os bichos estavam comendo seus filhos.
Imagine que cena.
Quando não eram vendidos. Então, essa reprodução da violência é algo que acontece desde que as mulheres foram sequestradas do continente africano para aqui, o Brasil. Então, o Ministério da Saúde, por exemplo, desde 2009, ele traz uma pesquisa em que as mulheres negras recebem metade da anestesia das mulheres brancas nos partos.
Isso, com aquela equivocada afirmação de que aguentam mais dores.
Justamente.
Ninguém está no lugar de uma mulher negra para saber qual a diferença, né? Mulher é mulher, As dores são iguais. E
são esses desafios. Então, dia 25 de julho é fruto da reunião de mulheres negras, do movimento de mulheres negras organizadas, que se reuniram para poder na República Dominicana em 92 para discutir, né, as violências sofridas pelas mulheres, que a gente sofre ainda hoje. É um desafio. Então, é importante pautar isso, porque a gente vive, de fato, numa sociedade ainda racista, violenta, misógina. E a gente precisa, assim, surgir em relação a isso.
Isso.
Então, a gente tem um número expressivo de mulheres negras que são arrimos de família, que são mães solos, são a maioria encarceradas, são as que têm menos acesso à saúde, à educação, a lazer, a cuidado, e somos maioria da população.
Exatamente.
Então, como é que a gente precisa refletir isso? Como é que a gente é maioria dessa população e a gente não consegue acessar a plenitude, ter o direito ao bem viver?
É isso. Por isso que essa data é de fundamental importância. A gente precisa falar.
Falar todos os dias.
Todos os dias. Nós estamos vivendo num mundo caótico. E você pensar que o Brasil, né, historicamente, é um país miscigenado, de maioria, até falando na nossa cidade, de maioria negra, é racista.
Salvador tem 84% da população negra e o Brasil é 54%. Então, a gente é a maioria da população.
Maioria da população em geral.
Na população.
E você ainda existe, ainda convive com o racismo.
Porque o racismo
é estrutural.
É uma tecnologia, de fato, entendeu? Você vai se desdobrando em várias vertentes. Só que a sociedade é pautada nessa base. Então, precisa um processo de desconstrução. As pessoas não negras precisam entender que estrutura é essa racista, entender seu local de privilégio nessa sociedade e fazer um enfrentamento. Então, o racismo não é só um problema das pessoas negras. É, acima de tudo, das pessoas não negras que gozam de privilégios, se mantêm nesse status quo e não querem abrir mão disso, né? Porque ninguém quer abrir mão de privilégios.
Ah, sim. É uma grande verdade, né? É aquela história que não é clichê. Não basta não ser racista, você tem que ser antirracista, né? Isso no cotidiano. A gente só transforma dessa forma, nas pequenas. Eu estava vendo ontem também um desabafo de uma coreana, né? De que as mulheres asiáticas sofrem muito, o povo asiático, de um modo geral, sofre muito também preconceito de raça. E ela desabafando. E é verdade, a gente precisa acabar com isso, né? Porque não é. A raça é humana, minha gente, pelo amor de Deus.
Mas a sociedade racializa e não entende que somos seres humanos.
Não,
entende
não, não
mesmo?
Sei, não entende.
Categoriza
não
as pessoas por raça, pelo fenótipo. Né, pelo tom de pele, pelo tom de cabelo. Então, a pessoa negra, a cor dela da pele chega antes de qualquer coisa.
Eu tenho visto, é só um parênteses para a gente de leveza. Vocês já viram uns vídeos com uma música de africana de um homem negro, bem altão, bonito, um sorriso assim. E ele sempre está numa cafeteria. Então, toda hora passa e eu estou seguindo. E as mulheres brancas, negras, todo mundo fica assim, chega, você acha até graça, porque ficam admiradas e apaixonadas por ele, né? Ele deve ter quase 2 metros. E ele se veste de uma forma assim, sabe? Bem jovial, ele usa bem atual, ele usa bolsa. E um dia ele passa, as idosas, bem idosas, levantam, as mulheres chegam. É engraçado demais. Até pelo ponto de vista de que nós, mulheres, também nos encantamos, né? Não é só os homens com os fifios, não é assédio. As mulheres, ali não tem nenhuma coisa de assédio, mas é de encantamento mesmo. Por uma figura masculina bonita.
Nós somos bonitos.
É. Mas é muito... Eu vou lhe mostrar no intervalo. Pois é, né? Então, o dia 25 de julho no Brasil foi instituído, né? O Dia Nacional, precisamos falar disso, de Tereza de Banguela e da Mulher Negra. A lei foi sancionada, a Lei 12.987 de 2014, que, novamente dizendo que busca dar visibilidade à luta, e a luta contra o racismo, o machismo... Né, celebrando a memória também de uma das maiores líderes quilombolas do país. Tereza de Benguela, se você quiser falar alguma coisa, né, que foi uma líder no século 8, no século 18, comandou o quilombo de Carité, também isso. chamado de Quilombo do Piolho, né, que era o marido dela. Isso que fica no estado de Mato Grosso. E a gente precisa enaltecer quem veio antes, né? Porque sempre. O Brasil não tem muita memória. A gente precisa resgatar sempre. Todas essas figuras que precederam essa luta, né?
A ancestralidade feminina, eu acredito muito que é o que pauta, que sustenta, né, a vida das pessoas, principalmente no Brasil. Então, evidenciar a Teresa de Benguela é isso. É a mulher que foi companheira de João Piolho, mas é a mulher que comandou um quilombo após sua morte. Mas a pessoa não assume a gestão só após a morte. Então, isso comprova de que ela fazia já gestão junto
antes,
com ele.
Mas...
estruturou todo um sistema de defesa dentro dessa estrutura de quilombo para poder permanecer defendendo o território dele e das pessoas. Então, a potência feminina sempre foi latente. Só que nunca foi reconhecida. A cultura negra é algo que permeia toda a sociedade. Então, a gente está na música, na cultura, na arte, na culinária, na dança, em tudo aquilo que a gente entende que é nossa herança ancestral, cultural e potência. Mas existe um processo de apagamento. Então, assim, os jogadores, os melhores jogadores geralmente são jogadores negros. Os nossos cantores são negros. A nossa culinária, por exemplo, em Salvador, é uma culinária negra.
Foco,
né? Mas assim, quem é que ganha com isso?
As vozes, né?
Do nosso povo, a nossa cultura, a nossa pluralidade, a nossa diversidade. Isso é uma herança africana.
Sim.
E que nosso tronco linguístico é um tronco marcado pela língua quibundo. Então, cafuné, dengo, caçula. Então, são expressões africanas e que a gente não reconhece. A gente vai reproduzindo e não reconhece.
Sim.
Então, esse caminho de ir e vir é entender de onde viemos e para onde vamos. Mas como é que a gente faz isso? Precisa ser a partir da educação. Então, precisa a gente desconstruir esses dogmas que estão entranhados na sociedade para construir aquilo que a gente busca de equidade racial. Mas esse é um desafio para todo mundo.
Isso.
Para todos os dias.
Todos os dias. Curioso, a gente. Quando a gente fala no Brasil, a gente já diz que no brasileiro não se valoriza tanto. E é verdade, já trouxe até Sara Gama, a gente já falou sobre o complexo de vira-lata. Mas Marquinhos é testemunha, ele gosta muito quando eu trago. Eu gosto de diversidade cultural. Né? Eu vou trazer até uma menina de Angola, já trouxe também, de Guiné-Bissau. E de outros lugares, né, que se falam português, e trouxe uma jovem, Marquinhos é fã, coreana, né? E ela é muito engraçada, e ela morou no Brasil, e ela tem um português, ela foi alfabetizada, mas depois ela voltou para a Coreia, mas sabe aquela pessoa que está com o pé no Brasil e que ela disse que achasse um emprego hoje, que ela voltava correndo, né, Marquinhos? E aí ela disse que uma das coisas que ela mais gosta no Brasil é o colorismo, é a miscigenação, é a pluralidade. Ela disse, a gente deu risada, que ela disse, eu chego aqui na Coreia, todo mundo igual. Todo mundo, poxa, é cansativo. Eu chego no Brasil, meu Deus, como eu me encanto, como eu gosto. E ela gosta mesmo, e a gente sabe que estrangeiro chegou aqui, né, se apaixona. Isso é verdade. Mas a gente precisa entender isso. Precisa, né? Assumir que isso é rico, né? Que a gente tem que ter um olhar pelo onde a gente nasceu. E essa pluralidade, né? Esse colorido, é tão bom, tão bonito. Então a gente precisa se educar para reconhecer. É o letramento.
É a educação, acho que o caminho para tudo é a educação.
Não tem jeito, não tem jeito. É isso, né? E aí a gente faz a parte da gente, né? É o compromisso aqui da Voz das Mulheres com esse recorte feminino, que a gente fala de tudo, que a gente convida pessoas que somam, né? Que são nossas vozes, que o programa é composto de vozes, né? E assim, a gente sabe, você já veio aqui também como secretária, né, municipal de reparação, a gente falou, né, sobre a CEMU, que atua com políticas públicas, implementando políticas públicas municipais de reparação, né, voltada para a promoção da equidade, proteção, defesa do direito das mulheres. E a gente está no Júlio das Pretas, a gente até conversou há pouco nos bastidores, né, e vocês estão integrando esse movimento, né, o circuito Mulheres Negras em Movimento. né? E eu queria que você falasse, quem parceria, né? Eu queria que você falasse sobre as atividades, né? Até para o dia 25 de julho.
Então, Salvador está com uma programação rica. Né? Então, a gente tem o Circuito Mulheres Negras em Movimentos, que é uma ação intercalada, intersetorial, com diversas secretarias municipais, para poder pautar o respeito, o cuidado, a atenção. Então, são atividades, ativações em todos os bairros da cidade. Então, tem música, tem corrida, tem lazer, tem dança. E, acima de tudo, o que é importante, tem cuidado. Então, a gente vai ter show na praça de afrotranças com Larissa Luz, trazendo outras.
Larissa Luz.
Outras, desde o ano passado, a gente está na segunda edição, ela veio ano passado, trouxe outras cantoras, artistas negras. Esse ano a gente está replicando a ação e ampliando. Então, vai ter espaço de cuidado, que é importante para as mulheres negras, para cuidarem de seus filhos, porque quem cuida de quem cuida?
Quem cuida de quem cuida.
Então, a gente está integrando também o Viver Salvador, porque é o desenvolvimento de chegar nos bairros com serviços, porque aquela mulher, aquela mãe que não consegue sair no sábado, que não consegue ter o final de semana para poder ir, porque os órgãos oficiais trabalham durante a semana, então você tem acesso a resolver todos os seus problemas no bairro. Então, a ideia é a gente levar política pública na comunidade. Para onde a pessoa está, então, no subúrbio, em Cajazeiras. Então, a gente está com ativação todos os dias, a programação está muito rica. A gente, pela CEMU, a gente tem o Mulheres Negras Movimentam o Mundo, que é o reconhecimento das mulheres negras que trabalham na gestão municipal, que é evidenciar esse caráter nessa potência da mulher feminina. Mas, além disso, a gente tem ação até o dia 5 de agosto. Para não ficar justamente preso na data do 25 de julho, porque a gente entende que a gente precisa trabalhar em enfrentamento ao racismo todos os dias. Somos negras todos os dias, o empoderamento precisa ter todos os dias. Então, as ações que eram espraiadas de forma pontual foram unificadas num circuito para que a gente possa fazer ativação. Então, vai ter feira, lugar para trabalhar, lugar de empreendedorismo, de curso, de formação, mostra de cinema, filmes. Então, assim, para todos os grupos, todos os gostos, para a família, para mães solos, para as mulheres solteiras, as casadas. Então, é tudo pensado nesses dias aí, para as mulheres pretas da cidade de Salvador.
Para isso, a função, né, eu acho, dessas datas emblemáticas são essas. E atrair o povo, tá em casa, porque a gente não cabe mais a gente se alienar em nada. Né? Porque às vezes a gente diz assim, eu estava até conversando, acho que é com o Marquinhos. A gente se chateia, a gente fica com raiva, porque a gente vê situações, a gente vive no cotidiano essas situações, como eu falei do feminicídio, da moça que foi açoitada, e depois o próprio companheiro que agrediu, que matou, porque ela perdeu a vida, levou ela para uma emergência. Quer dizer, você vive isso no cotidiano. Então, as pessoas, às vezes, né? Ah, não vou mais nem ligar, não vou assistir o noticiário. Mas não, a gente não precisa, a gente não é obrigada a se alimentar só disso. Mas a gente não pode se alienar. Então, quando você promove, né, ações assim de movimento mesmo, tira as pessoas da esperança e denúncias, inclusive, né? Quantas pessoas... Eu até, quando eu trouxe o Danilo Cruz, que é o psicólogo, não você também... que é advogada, é feminista, a gente falou a respeito disso. Hoje, uma das coisas, as consequências dessa chacina é justamente as mulheres estão mais autônomas, as mulheres estão mais informadas, denunciando, saindo de suas relações abusivas. Isso está ameaçando os homens, né? Então está uma crise masculina. Mas a gente, eu acho que é como se diz, tudo passa pela educação, e vocês na secretaria têm esse papel e faz muito bem.
A gente tem essa preocupação, porque do ponto de vista de gestão, eu acredito que a gente é efetivamente produto do ambiente que nos forma.
Sim.
Entendeu? Nós somos produto sempre do meio. Então, o meio que constrói a nossa personalidade, o nosso ser estar no mundo. Então, se você vem de uma família que reproduz violência, com certeza você vai reproduzir violência. Então, uma família que é machista, que é misógina, vai reproduzir violência. E o acesso à educação é a possibilidade de desconstruir isso. Então, as mulheres sempre trabalharam, sempre foram, deram conta de muita coisa na sociedade, desde a época da escravização, que enquanto os homens eram punidos por vadiagem, eram as mulheres que estavam trabalhando, vendendo quitutes, vendendo acarajé, lavando roupa de ganho. Então, esse lugar de subalternidade da mulher...
Até para comprar sua alforria, né?
É um lugar de subalternidade que já vem desde o início do processo de colonização.
Sim.
E aí, você descolonizar mentes...
É difícil.
É um processo muito doloroso, muito complicado. Até porque as mulheres trabalham mais, hoje em dia trabalham mais, estudam mais, caminham mais. E isso gera uma sensação
de desconforto, impotência
na figura masculina.
Sim, sim.
E aí, como é que a gente vai combater isso? Além do processo de educação e formação. Porque a gente precisa formar. Porque o adulto de hoje foi a criança de ontem.
Sim, sim.
Então, a gente precisa formar desde a pequena infância.
Quando você falou... É muito sério isso, né? Muito pertinente, porque né, o agressor, muitas vezes o repertório, o que ele conheceu foi aquilo, aquela forma de amor do lar, disfuncional, né? O repertório dele é aqui. E só a educação para desconstruir, aumentar o seu repertório e desconstruir aquele tão negativo, né? Isso é... E falamos também, eu acho que aproveito que a gente está... Né, tudo tem a ver... Com um dia, uma luta do povo negro, das mulheres negras, eu acho que tem. Os grupos reflexivos, eu acho que ainda são muito importantes, né, Isaura Genoveva, com os homens.
Tudo que a gente trabalha na coletividade.
Tudo.
A gente não avança de forma individual, para nada. Todas as grandes ações, os grandes movimentos, aquilombamentos, foram reuniões de pessoas.
Sim.
Então, a gente só vai avançar efetivamente no coletivo. Então, se a gente tem o 25 de julho hoje, é porque mulheres negras se reuniram para discutir as violências contra as mulheres.
Sim, sim.
Então, ter senso de unidade é uma coisa que a gente precisa ter para poder fortalecer o pertencimento. Mas também precisa estar alerta o tempo inteiro, porque as violências, as discriminações, o racismo vai diluindo isso no processo.
Sim.
Então, a gente precisa estar o tempo inteiro atento e o tempo inteiro buscando a forma de criar unidade para que a gente possa avançar coletivamente. Porque o direito que há, quando uma pessoa tem o seu direito violado, todas têm o seu direito violado.
Todas.
E a perda do direito não acontece do dia para a noite.
Sim.
Você vai perdendo direito gradativamente.
Que você está falando.
Então, é gradativamente. Então, hoje, na violência, se dá dessa forma. Um dia é um grito, um dia é um empurrão, daqui a pouco é um murro, daqui a pouco é uma chibatada, daqui a pouco é a morte. Então, acontece de forma gradativa. Então, a perda de direitos, a violência também é de forma gradativa. A pessoa não amanhece.
Não. Você está vendo um movimento com as mulheres afegãs?
Não, não acompanhei.
Não. Está assim nas redes sociais. Toda hora eu recebo o algoritmo, né? Porque é da voz das mulheres. Falando, né, sobre as mulheres. Hoje não tem direito nenhum. Nenhum. Está havendo um apartheid de gênero. E mostrando isso que você está dizendo, mostrando os direitos que elas tinham, inclusive elas nas praças, elas vestindo de uma forma livre, e elas foram perdendo. Então, a perda de direitos não acontece de uma hora para outra. Ela vem de uma forma, né, gradual, quando você se dá conta. Oh, Isabela, então está vindo muito isso. Esse movimento das mulheres. Toda hora eu vejo vídeo, Malala falando que é uma apartheid de gênero, não é cultura. Ela dizendo, não é cultura. Já vamos? Então, Isabela Carvalho, daqui a pouquinho eu leio sua mensagem. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Voltamos já já.
A Voz das Mulheres.
Cardeal FM. Conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp WhatsApp 71 992992613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Atenção! A Secretaria Municipal da Saúde informa que começou a vacinação contra a raiva animal em Salvador. Traga seu cachorro e seu gato em um dos pontos de vacinação das 8 às 14 horas para vacinar. Lembre-se, o animal deve possuir 3 meses ou mais. Para mais informações e consulta dos pontos de vacinação, acesse www.saude.salvador.ba.gov.br. A raiva é uma doença que mata. Raiva, prevenção para hoje e proteção para todos. Animais, família e ambiente livres da raiva. Quem ama, vacina contra a raiva. Prefeitura de Salvador.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam De Volta aos Anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Cardeal FIES. Conectada em você.
A voz das mulheres na mira da notícia.
Publicações que incentivem e promovam algum tipo de violência contra mulheres terão de ser retiradas do ar em até 2 horas a partir de agora. A medida começou a valer nesta terça-feira com a publicação do decreto federal que estabelece diretrizes para a proteção de mulheres na internet. O texto prevê uma série de medidas que visam combater ataques contra mulheres nas redes sociais e sites. Segundo a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, a publicação do decreto foi uma forma de buscar uma resposta rápida para uma crise que vinha se agravando no ambiente virtual.
Então, essa decisão do presidente foi mesmo para estancar, né, uma onda de muita violência digital. Isso vem também de uma decisão dos 32 países da OEA, que em dezembro decidiram o documento final foi... Uma luta, medidas contra a violência digital. Nós temos hoje um aparato, né, seja dos juízes, dos promotores, dos delegados, delegadas, enfim, para estar junto com a gente nessa empreitada aí, né, de evitar Red Pill, Machosfera, Deep Nude e que a própria inteligência artificial seja mal utilizada, né, expondo as pessoas, o que impacta demais a vida das mulheres.
Uma das novidades do texto é proibir a geração ou modificação de conteúdo íntimo com o uso de inteligência artificial. Essa medida busca responder o crescimento de imagens falsas de nudez, deepfakes pornográficas e conteúdos sexualizados produzidos sem consentimento. Márcia Lopes diz que o objetivo central é que o projeto de lei com texto semelhante ao do decreto seja aprovado no Congresso ainda neste ano.
É uma lei que nós precisamos. O presidente decidiu fazer um decreto para agilizar, porque nós estávamos com muitas denúncias, né, desse mau uso e irresponsabilidade mesmo das plataformas. Então, já tem um projeto de lei que está tramitando no Congresso. Queremos demais que o Congresso, voltando agora à Câmara, em agosto, que a gente possa aprovar a lei que criminaliza a misoginia.
O decreto também determina que as plataformas adotem medidas técnicas para reduzir o alcance e a visibilidade de ataques coordenados contra mulheres. Essa atuação deve acontecer independentemente de denúncia prévia da vítima, sempre que a plataforma identificar indicadores de violência.
Olá, ouvintes do programa Voz das Mulheres. Quero fazer um convite muito especial para você. Neste sábado, dia 25 de julho, das 14 às 17, na Biblioteca Central da Bahia, acontece a terceira edição do Sarau Antirracista, Banquete Delas. Isso tudo dentro da programação do Julho das Pretas. Este ano, vamos refletir sobre uma pergunta muito potente. O que é o amor quando contado pelas experiências de mulheres negras? Inspirado na obra O Banquete, do filósofo da antiguidade Platão, o encontro propõe uma roda de escuta onde mulheres negras de diferentes gerações e trajetórias compartilharão suas vivências, seus afetos, desafios e aprendizados. Além desse momento de diálogo, reflexão, de construção de conhecimento, teremos uma programação cultural muito especial, com dança, música e poesia, celebrando a potência da arte, da ancestralidade da nossa cultura. É um convite importante também para os homens. Vocês também são muito bem-vindos. Afinal, essa conversa sobre o amor, respeito, relações e construções de uma sociedade melhor precisa envolver toda a comunidade. Venha viver essa experiência de escuta, acolhimento, cultura e conexão. Esperamos você no sábado, das 14 às 17, na Biblioteca Central da Bahia. Traga sua família, seus amigos e venha fazer parte da construção desse momento tão especial. Esperamos vocês. Aqui é Isabel Guimarães, líder do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Salvador.
A Voz das Mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Estou conversando com a secretária de municipal de reparação, Isaura Genoveva, que também é advogada, é especialista em políticas públicas em gênero e raça. A gente está falando sobre duas datas extremamente importantes, que é o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e o Dia Teresa de Benguela e o Dia da Mulher Negra. Falando também sobre as ações da Secretaria da SAMU. Mas antes, já tem algumas mensagens aqui. Isabela Artes, bom dia. A representação política feminina negra é muito baixa no Brasil. As mulheres negras recebem salários bem inferiores aos homens. E as mulheres brancas também, né? É muito baixa no Brasil, ela repetiu aqui. Comparada aos homens, ainda tem altas taxas de homicídios femininos, feminicídios de mulheres negras. Esses dados mostram que deve ser urgente a luta contra o racismo e o machismo, e deve ser cotidiano, diário, toda hora, né?
com algum comportamento que a gente perceba, que a gente testemunhe, ou que a gente até faça, porque eu acho que todo mundo está em construção, né? Reconhecer. A gente tem que agir, não deixar passar, né? Não, Isaura, não, a gente não quer brigar, mas...
Não, a gente precisa agir,
intervir.
Precisa fazer o enfrentamento.
Fazer o enfrentamento.
Então, ela, as informações dela corroboram com aquilo que a gente já sabe, né? A mulher está na base da pirâmide, a mulher negra está na base da pirâmide social. Então, se você está na base, é você que suporta tudo.
Sim.
Suporta todo o peso de uma estrutura, uma sociedade racista, violenta, discriminatória, misógina. Então, o desafio nosso é como é que a gente inverte essa lógica.
Sim.
Mas, assim, você não consegue inverter a lógica de forma individual.
Não.
Então, é um compromisso social, um compromisso de gestão pública, é implementação de políticas públicas, é interesse.
Compromisso de
fazer,
todo, né?
Porque muito do que passa, a gente tem a ideia de que é um compromisso do poder público, mas o poder público são compostos por pessoas. A vida acontece em sociedade, são as sociedades que fazem transformação. Então, a gente atribui muito ao outro, como se tivesse a obrigação de fazer diferente, sendo que cada pessoa precisa fazer o seu, a sua parte. Então, o compromisso de fazer enfrentamento ao racismo é meu e é de todo mundo.
Todo mundo.
Então, eu não posso estar secretária municipal da reparação e fazer, falar, buscar reparação. Esta que é a única secretaria da América Latina.
É mesmo.
É, porque não existe secretaria de reparação. Existe de promoção da igualdade racial, promoção de direitos, direitos humanos, cidadania, mas não...
Reparação.
De reparação. E quando você cria uma estrutura como essa, é porque você entende que existiu algo de muito errado que precisa ser corrigido. Só que a gestão da reparação não é de quem está secretária, é de toda uma sociedade,
sim, sim.
De todas as pessoas. Então, como é que a gente faz esse enfrentamento? Então, dentro da gestão, eu preciso falar aquilo que é enfrentamento ao racismo, eu preciso pautar aquilo que é importante para as pessoas negras, principalmente da cidade de Salvador, sendo que a gente é a maioria da população.
Sim, sim.
Mas a gente também precisa fazer uma reflexão de como a gente é a maioria e como, por que, que a gente não consegue acessar os espaços.
Isso.
Principalmente os espaços de gestão, os espaços de poder e os espaços que garantem a manutenção, o ser, o estar, o movimentar esta cidade.
É isso.
Então, a gente precisa refletir sobre isso.
Isso. Sim.
E a reflexão é diuturna.
Sim.
E é para todo mundo.
Isso, isso. E reparação envolve combate ao racismo estrutural, ao machismo, à desigualdade de classe. Envolve tudo isso.
Envolve acesso a direitos.
Acesso
a garantias. Se você não consegue, muitas das comunidades periféricas, o braço que alcança do poder público ou da segurança pública. Então,
sim,
se você não tem acesso à educação, se você não tem acesso a lazer, se você não tem acesso à segurança alimentar, você não pode exigir que essa pessoa consiga ter o bem viver, viva de forma plena.
Isso. E esses fatores juntos, eu acho que criam, né? Esses fatores combinados, eu acho que criam um abismo muito profundo. Né, de social profundo. Aí você vê a violência sistêmica, você vê tudo isso, né?
Porque a violência é justamente a escassez de acesso a direitos. Então, se você não tem, como é que você vai fazer para ter? E aí você não tem acesso para buscar. Então, é um compromisso do gestor público de fazer isso. Só que a gestão pública é feita a partir do interesse, do compromisso, da energia do gestor. Porque somos pessoas.
Sim, sim.
E aí a gente dedica atenção, cuidado e energia para garantir a efetividade naquilo que a gente entende importante. Então, precisa se entender que é importante fazer enfrentamento ao racismo, fazer enfrentamento à misoginia, para fazer, equilibrar essa balança, tirar esta mulher negra desse lugar de subalternidade, de inferioridade, de violência, para que ela possa ocupar um lugar daquilo que a gente vem buscando e debatendo, que é o lugar do bem viver.
Isso, perfeito. Aí, Mariana Carvalho, bom dia. O dia 25 de julho é essencial para relembrar e fortalecer a luta das mulheres negras contra o racismo e o sexismo. Perfeito, Mariana. Está todo mundo hoje antenadinho. Mas é isso mesmo, né? Como dizia minha avó, uma andorinha só não faz verão. Então, a gente precisa de braços, né? Trabalhar em rede, coletivo, para
que
a coisa...
Social.
Tem que ter um compromisso social. Tem que ter. E essa consciência, né? Porque não basta também você falar, você tem que agir. Sair desse
a
lugar.
A efetividade só sai assim, porque você precisa aliar o discurso, teoria e prática.
Isso.
Então, a teoria é muito bonita. Eu costumo dizer que a gente não inventa a roda, a gente tem políticas públicas demais. Entendeu? O Brasil é aquele que tem a Constituição cidadã, a melhor Constituição do mundo, a que garante direitos. Mas entre você ter a garantia efetiva de direitos e você garantir a efetividade da implementação desses direitos, a gente tem um hiato.
Tem um hiato.
Muito grande. Só que esse hiato precisa ser preenchido pelas ações das pessoas, dos gestores, dos políticos, de todo mundo imbuído, de toda a sociedade.
Exatamente. Você é advogada.
Sou.
Então, a gente sabe, eu sempre falo isso aqui, né, reiteradamente, que a gente sabe que nós temos a legislação completa. Aí as pessoas às vezes perguntam, para que tanta lei? Porque tem demanda, porque tem crime. O ideal é que não tivesse, né? Como foi tipificado o feminicídio? É necessário.
Da mesma forma que você consegue garantir direitos, você consegue perder direitos.
Também.
O processo no sistema jurídico nosso, a gente só consegue implementar a lei a partir do momento que existe um fenômeno jurídico. Então, antes se matava uma mulher em legítima defesa da honra.
Imagina, e não está longe, distante, não.
Então, esse processo da gente conseguir evoluir para ter o feminicídio como um crime foi um processo de luta de grupo de mulheres que foram, que tiraram esse lugar de legítima defesa da honra para entender que era uma violência contra a mulher, era um feminicídio. Então, primeiro precisa acontecer o fenômeno jurídico para depois ter uma mobilização social,
pra
que
um
grupo
leis...
na coletividade, para você conseguir avançar até que você garanta uma lei.
Sim.
E aí, o fato de garantir sua lei não lhe garante essa proteção, porque a gente tem a Maria da Penha e a gente vai buscando mecanismos de proteção e ainda assim não são eficientes para barrar. E aí, na contramão disso, também existe a possibilidade de perder esses direitos.
Puxa,
então,
isso
a gente precisa
é estar
atento para não retroagir em tudo que já foi avançado.
É assustador.
Entendeu? E para ficar atento na manutenção disso, garantindo a efetividade. Porque também a gente tem leis que têm efetividade e que não têm efetividade. Não basta você ter uma lei que não tem efetividade. Por exemplo, a lei de bigamia. Então, não tem, existe... É proibido, mas não tem efetividade. Então, mas só dá efetividade quando você consegue imprimir o compromisso social.
Sim, sim.
E esse compromisso social passa pelo processo de formação, de educação, de mobilização. E o poder de comunicação, as redes sociais, é muito importante nesse momento, porque o que gera repercussão hoje, todo mundo é muito, como é que eu posso dizer assim... Juiz de rede social.
Ah, então, tribunal ali, instalado.
Todo mundo se sente no direito de
julgar.
Dizer, de forma muito superficial, de forma muito rasa, sem aprofundar. Então, o que você vê, boa parte da mídia, é aquilo que gera repercussão. Então, gerou comoção social,
isso.
Então tem uma pressão para que aconteça. Só que a gente não pode ficar vinculada somente nisso. A gente precisa ficar preocupado com que tipo de informação é veiculada para as pessoas.
Isso.
Porque muitas vezes o que é veiculado não tem nada a ver com a realidade dos fatos.
Isso. Isso.
Mas a reprodução sistêmica dessas informações gera um dano social muito grande.
Muito
que a gente
grande.
Não consegue depois corrigir. Então, a gente precisa estar atento, diligente, o tempo inteiro.
Tempo inteiro. É uma grande verdade, né? E como você disse, com as redes sociais, agora chegando novas leis de proteção às mulheres, eu até depois vou me aprofundar nisso, porque é difícil. Então, a gente tem que estar acompanhando, mas como você disse, tem que ser um compromisso de todos. Todo mundo tem que fazer barulho, senão as coisas não caminham.
Fazer barulho de forma consciente.
Consciente.
Forma
o barulho que eu digo é no coletivo, é todo mundo se engajando e para que as coisas mudem.
Porque a gente tem acesso à informação.
Não
demais,
é barulho.
Mas é que tipo de informação. Então, esse filtro precisa. A gente vive num momento de estado de alerta constante.
Hipervigilância.
Hipervigilância.
Que é cansativo.
É, porque você não pode descansar, porque você precisa estar atento no que você faz, em como o outro recebe, qual o impacto que vai dar a sua ação, como é que isso reverbera na sociedade e se sua ação geralmente faz a transformação daquilo que é necessário.
Isso.
Então, não é só fazer uma política antirracista, não é só discutir enfrentamento ao racismo, a gente precisa garantir que ela tenha efetividade e ela transforme a vida das pessoas. Então, a gente está nas comunidades justamente por isso, porque assim, eu só posso pautar a demanda do outro a partir do momento que eu sei qual é a demanda. E a gente sai do lugar de poder dizer o que é que o outro precisa para saber efetivamente do que o outro precisa.
Sim.
Por exemplo, mulheres negras em movimentos é sobre isso. Não é oferecer o serviço que eu entendo que é importante. A gente está na comunidade para saber, e você, mulher, o que é que você quer hoje? Você quer um dia de descanso? Você quer um salão? Você quer uma massagem? Você quer uma manicure? Você quer um espaço para deixar seu filho, para você poder respirar?
ou você quer assistir um filme, você quer ver uma apresentação musical de forma tranquila, ou você quer um espaço para você comercializar seu empreendimento. Então, a gente precisa dialogar com a pessoa para entender qual é a demanda e não só oferecer. Então, isso é uma via de mão dupla, se constrói
conjuntamente. Uma analogia primária, mas é sair da ilha para ver a ilha.
Isso.
Não é verdade? E quando você fala também, né, com relação assim, a leis, né, às vezes a gente vê até ouvintes colocando, assim, pessoas amigas, se colocando, ah, não, mas eu acho que, por exemplo, dando um exemplo, as medidas protetivas não funcionam porque ele vai lá e mata a gente está falando, o ser humano, ele, ainda mais eu acho que não estou falando mal do brasileiro, mas o brasileiro tem essa, a gente não, nós não somos cumpridores de lei, é uma realidade, é aquele jeitinho brasileiro, né? São as primeiras transgressões, que você fura uma fila, que você... Enfim, você acha que... Como é que você vai garantir que uma pessoa, um agressor, garantir 100% de que ele não vai cumprir? É do ser humano, tem todas as ferramentas, né? A maioria, uma grande maioria... Para uma grande maioria funciona, mas tem aqueles que não vão obedecer nada.
A gente tem o contraponto aí de garantir a existência da legislação, sim, garantir essa efetividade, e aí só que tem o contraponto do que é a sensação de impunidade.
Sim.
Então, quando
sim,
o indivíduo acha que ainda que tenha legislação, que ainda que ele possa ser preso, ele vai ser solto, e dá a ele a sensação de que a morosidade da justiça não vai alcançar ele, ele se sente confortável para continuar agindo de forma violenta, como ele sempre foi. O desafio nosso é a gente conseguir fazer a efetividade da legislação e encurtar a morosidade judicial.
Isso.
A gente conseguir fazer todo esse fluxo.
Isso.
De apreensão, de julgamento, de encarceramento e de implementação da punibilidade efetiva no crime cometido, vai gerar para a sociedade que realmente isso gera um impacto. É. E aí você faz a educação, aquela educação reversa. Por medo de ser preso, isso, por medo de ser condenado, eu não farei.
Isso, é verdade. E a gente está falando, a gente sabe que as mulheres negras sofrem com a interseção do racismo e do machismo. Eu digo assim, como você hoje, como mulher negra, você como do seu lugar de secretária, de advogada, de especialista, como você vê hoje os avanços, né, das mulheres negras? Fechou aqui.
Márcia, gente, de fato é um desafio. Ser mulher negra é...
Os avanços, né? No Brasil que não. A gente...
A gente busca muita qualificação. Então, a gente tem mulheres negras muito bem qualificadas. Mas isso não quer dizer que dá acesso a gente. A acesso, garantia de direitos ou espaços de poder. Eu sou um ponto fora da curva.
Sim.
Ainda que seja advogada, professora, sim, pesquisadora.
Sim.
E a gente não encontra muitas mulheres negras, sim, em gestões.
Por isso que eu falei do seu lugar.
Qualquer das esferas, seja municipal, estadual, né, ou federal. E é por isso o compromisso da gente conseguir alargar os espaços.
Isso.
Entendeu?
Isso.
Então, e evidenciar essas mulheres que fazem história. Então, a gente tem muitas mulheres inteligentes, potentes, que produzem, isso, mas que precisam do espaço. Muitas vezes o que a gente precisa é o espaço.
A oportunidade.
Então, a Isaura Genoveva, que está aqui hoje, é uma pessoa que é militante, atuante em direitos humanos há mais de 20 anos. Mas que está tendo a possibilidade de fazer isso publicamente para o município.
E não é privilégio, é esforço, é luta.
Por conta do trabalho.
Isso.
Então, o nosso reconhecimento sempre, isso, vem a partir do trabalho.
Isso.
Então, a gente precisa entender também que quando a gente chega nesses espaços, não é porque as pessoas gostam da gente. É porque o trabalho, a competência vem antes.
Vem antes disso.
Porque a cor da gente chega antes. Então, se a gente não tem a competência que sobressaia, com certeza a gente não consegue entrar nem acessar. Então, eu reconheço hoje que a secretária municipal é a secretária municipal que tem um currículo competente para estar na gestão fazendo o que está fazendo.
Sim.
Porque não seria dessa forma se não fosse assim.
Concordo com você. E aproveitando para lhe provocar mais um pouquinho... com relação como você vê, enxerga hoje, né, a realidade dos movimentos mesmo, das organizações de movimentos populares negros, principalmente falando da, com recorte feminino, a gente está falando das mulheres na atualidade, né? Ou de Salvador.
Eu acredito que todos os movimentos são importantes. A gente só conseguiu avançar juntamente por conta dos movimentos. Eu sou fruto do movimento negro organizado. Então, esse processo de agrupamento, eu sou uma mulher de terreiro. Então, o aquilombamento de terreiro foi o que fez com que a gente conseguisse sobreviver. Então, é importante realmente. O que é importante para mim, o primordial, é a gente conseguir dialogar nas diferenças. E que é uma pauta que eu discuto em todos os espaços. A gente não precisa ser amigos, mas precisa ser aliados.
Sim.
Porque o que atravessa, a violência que atravessa o corpo de uma pessoa negra atravessa o corpo.